Glória a Deus! No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram com o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram ao túmulo, contaram tudo aos 11 apóstolos e aos outros. E essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abateu-os para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido até aqui. Feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo de Deus continuar ministrando o teu coração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa. Estar na sua casa num dia como hoje é um privilégio. Te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos faz entender o que é esse sacrifício, essa entrega por amor de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos sustenta, que nos restaura, que nos liberta, que nos transforma. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício por mim, pelas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu dou liberdade ao Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Minha vida é sua, sempre foi e sempre vai ser. Que o Senhor tenha liberdade hoje aqui, Senhor, de ministrar o nosso coração, de abrir o nosso entendimento acerca daquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer um novo tempo sobre nós, um novo entendimento, um romper sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, no nosso interior venha produzir vida e vida em abundância. Ó, Senhor, tudo aquilo que é contra esse culto, nós amarramos, lançamos no abismo, todo valente, toda devagação da mente, toda sonolência, em nome de Jesus, Pai. E só o teu Espírito Santo tem liberdade aqui. Só o teu Espírito Santo é digno de louvor e de adoração. E nós já te entregamos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia! Pode se assentar. Oh, glória a Deus! Aprenda a glorificar o nome do Senhor. Aprenda a dar glória a Deus em todo tempo. Em tudo dai graças, Filipenses diz. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Oh, glória a Deus! Aleluia! Existe uma promessa de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que Cristo foi crucificado antes da fundação da terra, antes da fundação do mundo. Aquele que é, foi crucificado. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele é soberano, ele é exaltado em todas as ações. Nada foge do controle do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando o Senhor cria os fundamentos do mundo, quando Ele cria os fundamentos do mundo espiritual, já estava tudo pronto. Já foi tudo preparado. E você está com medo do quê? Se está tudo preparado. O Senhor foi assunto ao céu para preparar morada para nós. E Ele é justo e verdadeiro. Levassou e calabás. Entenda, lá no Éden existia uma promessa e uma palavra: eis que porém inimizade entre ti e o teu descendente. Você ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Oh, Jesus maravilhoso, ele fere a cabeça da serpente. O Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. A mensagem da cruz não mudou, a mensagem da cruz justiça de Cristo. Quantas vezes foi se levantado, mata os meninos, mas Deus preserva aquele que ele tem preparado para ele. Ele foi preservado. Herodes falou, mata os meninos, pode matar tudo quanto é menino, mas aquele que o Senhor fala, aquele que o Senhor prometeu, ninguém pode tocar. Existe o tempo para se cumprir. Ninguém mata, ele entrega a vida dele por amor de nós. Estão mudando o evangelho. Estão mudando a igreja de Cristo. Estão mudando o propósito da igreja. Quem deu autorização se o dono da igreja não mudou? Igreja não é clube. Deva subir, terão a mais. Igreja não é clube. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja não é palco. Altar não é palco. Altar é o lugar onde nós nos sacrificamos em vida para amar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo todos os dias na presença do Senhor. Páscoa não é show, Páscoa é celebração com consciência daquele que ressuscitou o terceiro dia. Não é luz, não é música, não é teatro, é a consciência que Jesus Cristo passou por tudo aquilo por amor a mim, era meu lugar, aquela cruz era para mim, era para você. Isso é Páscoa, Igreja não é lugar de mostrar os seus talentos. Igreja é lugar de você ser instrumento do Senhor. Deus coloca uma vida na sua mão para você cuidar. Só porque ela não pode vir para a igreja porque tem limitação física. E você tem que levar a palavra lá. E você tem que ministrar ela lá. E você tem que cuidar dela lá. E porque ninguém vê, você não cuida, deixa morrer. E quer ser na sua onde? Aonde nós vamos parar com essa igreja? Não, mas eu quero cuidar. Menina, eu tive um sonho com você. Depois eu quero orar pela tua vida. Não, eu quero cuidar da Dayara, que está todo mundo vendo. Não, mas eu quero cuidar da pastora Raquel. Não, eu quero cuidar. Você vai cuidar de quem o Senhor colocou na tua mão e seja fiel, porque essa vida é dele, não é sua. E nem vou te perguntar quanto tempo faz que você não vai na casa daquela mulher para ministrar a vida dela, porque ela não tem como sair de casa. Evangelho não mudou, evangelho é cruz, é renúncia. Tome a tua cruz e venha após mim. É isso que Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Você quer negar a si mesmo? É você estar onde Deus quer que você esteja e não onde você deseja estar. Sabe qual é o problema que a gente vive nas igrejas por aí? Eu vou voltar. A gente vai continuar falando do sacrifício, mas o sacrifício fica do lado. Quando você entra na igreja e a pessoa quer estar aqui, ó, onde todo mundo vê. Agora vê se alguém quer estar aqui de madrugada em clamor e oração pela igreja, pela vida, pela tua casa, pela tua família. Jesus te ama, ele te ama, e porque ele te ama, ele morreu por você, e porque ele morreu por você, não o crucifique de novo com as suas atitudes. Você não precisa andar em pecado crucificando a Cristo todo dia. Sabe de uma coisa? O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Ele se fez enfermo por amor de nós, e Deus o agradou em moê-lo, porque ali se cumpriu toda a justiça do Senhor em Cristo. Cristo Jesus. Todo o pecado que estava sobre nós foi sobre Cristo Jesus. Deus é justo, meu irmão. Ele não deixou de aplicar a justiça dele. Alguém pagou o preço no teu lugar. E você banaliza. Porque eu canto muito, eu prego muito, eu toco muito. Muito o quê, irmão? Que muito é esse que você faz? Então Cristo fez o quê? Se quem faz é você, Cristo não faz. Quem tem que fazer a obra através da tua vida é o Espírito Santo de Deus. Menos de mim, menos de mim. Quanto menos de mim, mais do Senhor eu vou ter para fluir. Quanto menos evidência tem para mim, mais o Senhor tem a fluir. Menos de mim, o nome que tem que ser reconhecido é do Senhor Jesus. Chega com essa idolatria gospel. Chega com essa bajulação, essa puxação de saco. Chega! Chega desse evangelho meia boca, onde você se diz servo de Deus, crente, teologicamente gabaritado, mas a hora que teu irmão, a tua irmã está passando por um momento de confronto, de aperto, você, em vez de se colocar como intercessor no seu interior, chega e esboça o sorriso da maldade. O poder de Deus precisa te libertar, porque se você tem prazer, quando teu irmão está sendo confrontado, tem algum problema com você, meu irmão. Evangelho não é isso. Evangelho é misericórdia. Meu irmão está sendo confrontado. Tem uma situação que é uma cilada de Satanás. Senhor, dá vitória para o meu irmão. Senhor, dá livramento para o meu irmão. Senhor, dá sabedoria, que seja o teu Espírito Santo através da vida dele. Senhor, está sendo confrontado no pecado. Oh, glória a Deus, Senhor, abre o entendimento dele. Transforma, arranca com braço forte, com poder e autoridade. Espírito Santo de Deus, fortalece. Não deixa cair em tentação. Esse é o crente genuíno, lavado e remido do sangue do Cordeiro. E não fofoqueiro, linguarudo, maledicente. Cristo tomou sobre ele todo o nosso pecado, todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. Cristo, ele fala com o Senhor, o Deus Pai, o tempo todo. Ele nos coloca numa condição diferenciada através daquele sacrifício maravilhoso, porque para nós ele é maravilhoso, sim. E nós nos tornamos filhos de Deus. Nós fomos adotados pelo Senhor, enxertado na videira. E sem a videira que é Cristo, nós não podemos produzir nada. Põe isso na tua cabeça em nome de Jesus. Tudo que você produz nessa terra, você produz para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Coloque Deus no lugar dele na tua vida, em nome de Jesus. Carolina, se você estiver muito incomodada com o som, você vai para a porta, porque hoje eu vou falar tudo que está no meu interior que o Senhor está colocando. E eu vou falar na intensidade que ele está me dando desde sexta-feira. É tempo de entender aquilo que o Senhor tem para nós. A igreja precisa despertar e amadurecer. Jesus Cristo vai voltar para nos buscar sem mancha, sem ruga, sem mácula. E muitas vezes o Senhor abre a palavra e te confronta lá no teu secreto. E você se faz de besta e fala que não é com você. O teu pastor olha na tua cara e fala claramente, abertamente para você. E você fica, aonde? Cadê? Aonde? Cadê? Oh, vida, oh céu, para de ser dói. Vamos viver esse evangelho em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos clamar para o Senhor misericórdia, Senhor, porque os dias que estão por vir são maus. E eu preciso que o Senhor fortaleça o meu interior, porque eu não vou conseguir passar. passar sem a tua presença. Hoje você se depara com uma coisa desse tamanho e você não consegue permanecer fiel. Agora nós vamos estar dando um jeitinho na palavra, porque daqui a pouco o que, que você vai falar? Você não vai poder pregar mais. Você vai ficar dando jeitinho para falar da palavra? Irmão, Deus não mudou, não. Deus continua ressuscitando morto. Deus continua curando. Deus continua entregando palavras e profecias e cumprindo. Deus não mudou, não. Deus continua abrindo porta. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. E Ele não vai mudar. O mal que está no mundo não pode mudar quem Deus é. Cristo exposto, traído, vendido, humilhado, sangrou, muito, muito, abandonado, sozinho. Como você tem enfrentado, olhando para a cruz de Cristo? Como você tem enfrentado as suas dores e os seus flagelos? Como você tem enfrentado as coisas? Ou você tem questionado porque não está tudo mil maravilhas na sua vida? Ou porque não aconteceu do jeito que você queria? Ou porque você caiu naquela coisa absurda que é, se você não está prosperando é porque Deus não está com você? Se você não tem um carro novo é porque Deus não está com você? Se você não tem uma casa nova? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Que evangelho é esse? Onde está esse evangelho? Pela misericórdia de Deus, Deus te deu algumas coisas. Para a honra e glória dele, Ele te deu algumas coisas. E o dia que isso se tornar o Deus da tua vida, Ele tira do mesmo jeito que Ele te deu. Porque dele são todas as coisas. Aprenda a se dispor nos processos que Deus tem para você. O processo que Deus tinha para Jesus Cristo era a morte. O que, que Satanás faz? Satanás vai e levanta um monte de invejoso. Está passando por inveja? Como você tem passado pela inveja? Olha como Cristo passou pela inveja. Para não ser perseguido. Olha Cristo. Está sendo perseguido igual a Cristo? Ah, mas eu não estou num dia bom. Nem o pior dia vai ser como aquele dia. Isso não te dá o direito de murmurar. Você pode sentir a dor, ajoelhar no chão, colocar seu joelho ali, sua boca no pó, suas dores na presença do Senhor, mas murmurar você não pode. Nem o seu pior dia vai ser como o dia de Cristo naquela cruz. Nem a sua pior perseguição vai ser como a de Cristo na cruz. Nós vemos o Evangelho, a Bíblia inteira apontando para Cristo. José sendo vendido como escravo, indo para o Egito, levantado para salvar toda uma população naqueles tempos. Nós vemos Esther, se perecer, pereci, eu vou entrar diante do rei. Nós vemos o Evangelho se cumprindo em Cristo Jesus, e nada disso se compara com aquilo que está por vir. Chega com essa imaturidade, igreja. É tempo de despertar para um novo tempo, para um novo tempo, para um novo tempo. Se Deus te colocou uma vida para você cuidar, cuide dessa vida como se fosse a coisa mais preciosa que está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se Deus colocou um grão de trigo para você cuidar, cuide como se fosse o mais precioso, em nome de Jesus. Busque por você, busque pela tua casa, busque por você, busque pelos seus filhos, busque por você e busque por cada um daqueles que o Senhor colocou na tua mão, em nome de Jesus. Se encha enquanto é tempo do Espírito Santo de Deus, se relacione com Ele, glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Depois que Cristo passa por toda a via dolorosa e que o sangue foi derramado lá na cruz e que ele fala, está consumado. Lá em Mateus fala que a terra treme e a sepultura se abre e os santos que tinham sido enterrados ressuscita. Só que eles só entram em Jerusalém depois que Cristo ressuscita. Ele venceu a morte. Só pode vencer a morte aquele que tem autoridade sobre a morte. Ele não havia culpa dele mesmo. Ele carregou as culpas dos outros, mas ele não tinha culpa. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele falou, eu chamei a responsabilidade e eu não vou perder os meus. Foi isso que ele fez. Ele chamou a responsabilidade. Eu vou resolver essa questão do pecado e eu não vou perder nenhum. Não fique pelo caminho, não escolha ficar pelo caminho. Não escolha voltar da onde Deus te tirou. Não escolha retroceder. Não escolha voltar ou jogar rede para pescar peixe. Não escolha voltar para Emaús enquanto Deus manda ficar em Jerusalém. Não escolha sair da presença de Deus, porque não está acontecendo um milagre no seu tempo. Não escolha sair da presença de Deus, porque você não vê o casamento do jeito que você queria. Porque você não tem a casa que você queria. Aquele que é terreno vai ficar. Você não é terreno, você é cidadão celestial. Se o teu coração está nas coisas da terra, você é terreno. Mas se o seu coração está nas coisas do Senhor, você é cidadão celestial. Você não precisa se preocupar com o que vestir. Você não precisa se preocupar com o que falar. Você não precisa se preocupar, porque o Senhor provê todas as coisas. E ele fala, fica em Jerusalém. Depois que ele ressuscita o terceiro dia, vencendo a morte, ele venceu a morte. Que morte você precisa vencer hoje? Qual é a morte que você precisa vencer hoje? A morte dos teus sonhos? A morte do teu casamento? A morte na tua vida financeira? Levanta as suas mãos ao céu, feche seus olhos e começa a colocar. Estou te dando um tempo para você colocar a morte que você precisa vencer hoje. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, por acaso vai poupar aquilo que você está pedindo? Não vai prover todas as coisas que você precisa de fato? Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus e ressurreição em vida, que o Senhor venha, Pai, hoje rompendo com toda a morte, com toda a tristeza profunda, com toda a morte espiritual, com toda a morte nos casamentos, toda a morte nas finanças, toda a morte na família, toda a morte espiritual, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, e o Senhor colocou debaixo dos teus pés, Senhor, o inimigo, nós temos, Senhor, e junto contigo nós temos vitória sobre todas essas mortes apresentadas. Em nome de Jesus, aleluia para o Senhor. Aquele que é o Senhor de todas as coisas. Entenda uma coisa, se Satanás não cansou de tentar derrubar Jesus, você acha que com você ele vai ficar com medinho? Acorda, meu irmão! Satanás tentou, foi tudo de tudo quando foi jeito. O coração de Cristo não era um coração terreno. O coração de Cristo estava nas coisas do Senhor, nas coisas do Pai. Por isso que ele falou, olha, se você é o Filho de Deus, ele não precisava provar nada para ninguém, ele sabe quem ele é. Lança-te daqui. Para que? Para mostrar para você? E quantas vezes você quer ficar mostrando? Você mostrou o quê, meu irmão? Para quem? Com qual finalidade? benefício próprio. Deixamos o ego. Que ego? Se o ego de Cristo estava morrendo em Deus. Deixamos o alimento na fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mexeu. Mexeu, quis mexer na ganância, como se Cristo tivesse ganância. São as três coisas que mais pegam o homem, porque Satanás sabe bem o que o homem precisa nessa terra. Ele sabe como derrubar o homem. Agora vai você, cheio do seu eu, achando que você está forte, porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E vai você se alimentando do poder, da unção, da visibilidade, da notoriedade, menos de você, meu irmão, porque tudo isso é dele, pertence a ele, e ele não divide a glória dele com ninguém. Toda glória é dele, e ele não divide com ninguém. Não conseguiu? Vamos botar perseguição. Vamos colocar gente invejoso. Não conseguiu? Vamos usar amigo. Vamos a Pedro. Não, Senhor, para quê? O Senhor não precisa morrer. Não fale isso de ti mesmo. Não conseguiu. Vamos a Judas. Pensava ele que estava no controle de alguma coisa. O inimigo não tem controle de nada na vida daquele que serve a Deus. Nada. E Jesus declara isso quando ele chega diante da autoridade. E a autoridade fala: não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? E ele fala: autoridade você não tem nenhuma se o Deus Pai não tivesse te dado. Você só tem autoridade, você só está aí porque Deus Pai, o meu Pai te colocou aí. Toda autoridade constituída por Deus. Entenda, a tua vida é do Senhor, e Deus usa todas as coisas, inclusive o inimigo, para te colocar no propósito de Deus para se cumprir. E você fica dando balela, dando crédito para Satanás, com medinho das coisas. Se o Senhor te revestiu de poder e autoridade, cheio do Espírito Santo, eu duvido que a situação permaneça na tua casa do jeito que está, se você se levantar em autoridade. Entenda o propósito do Senhor naquilo que você está passando. E fala: qual é o teu propósito nisso, meu Pai? E agora eu falo o quê? Eu falo ou eu fico quieta? Porque tem um dia de eu ficar quieto. Tem um dia que parece que nada vai acontecer. Tem um dia que parece que você está sozinho, abandonado, que nada mudou e que tudo aquilo era uma mentira e que nada vai acontecer. Só que saiba passar e esperar no Senhor em silêncio para que você possa ressuscitar o terceiro dia, para que você possa festejar o terceiro dia em nome de Jesus. Existe o dia da festa. Existe o dia da alegria. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol para se cumprir. Nada fugiu do controle do Senhor. Nada fugiu e nada vai fugir em nome de Jesus. Amém. Aí você olha para a situação e só porque você não tem mais controle sobre ela, você declara: agora acabou. Quem declara se acaba alguma coisa na tua vida não é o Senhor, não é você. Você se levanta, finalizando a aliança que Deus não finalizou. Porque você se sentiu doidinho, traidinho, feridinho, menininho. Então você é o seu Deus. Você é o Senhor que governa a sua própria vida. vida. E aí quando você vê que está dando ruim para tudo quanto é lado, você clama a misericórdia de Deus. Achando que Ele tem que entrar na tua bagunça e arrumar tudo. Deixa Ele ser Deus na tua vida, tira a tua mão e deixa Ele fazer o que Ele bem entende em nome de Jesus. Deixa Ele restaurar aquela mulher, deixa Ele restaurar aquele marido e trazer de volta para você. Deixa Ele cumprir os propósitos que Ele tem para a tua vida. Deixa Ele pegar aquele filho que está perdido nas drogas, transformar no príncipe que Ele tem para transformar e trazer de volta para a casa do Senhor. Deixa Ele pegar e restaurar aquela empresa como deve ser restaurada. Porque se dizem que está à beira da falência, Ele restaura todas as coisas. Se Ele que abriu, é Ele que fecha a porta, não é você. Deixa Ele restaurar a tua casa. Deixa Ele restaurar a tua família. Deixa Ele restaurar o teu ministério. Deixa Ele restaurar a tua vida. Deixa Ele restaurar todas as coisas. Atos capítulo 2. O povo estava unânime em oração. Ninguém estava preocupado. Se orava bonito. Chamei umas irmãs para orar comigo. Eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente de oração. Estou precisando aí. Preciso de gente de oração. Preciso de gente que põe o joelho no chão comigo e ore comigo. Sem oração, irmão, você não vai para lugar nenhum. Gente de oração, que dobra o joelho e derrama ali o coração. Cada um derramando seu coração ali, ó. E deixando o Senhor Jesus conduzir todas as coisas. Daí eu chamei umas irmãs para orar comigo. E vieram só as cascas da pastora. Já viu o pastor orando? Já viu como o pastor ora? Ó Senhor soberano, ó glória. Meu irmão! Eu estava chamando gente para rasgar o coração. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa porque eu sou pecador, eu sou falho. Me perdoa porque eu preciso da tua ajuda. Me perdoa todas as vezes que eu negligenciei teu povo. Me perdoa, Senhor, porque eu não sei apacentar. Me perdoa, Senhor, porque eu não sei falar do teu amor. Me ensina a falar do teu amor. Me ensina a pregar a tua palavra. Senhor, o Senhor é Deus. E quem sou eu na fila do pão? Nada, Senhor. Eu declaro a minha dependência a ti. Era essa a oração de rasgar o coração. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente tem pastor demais, diácono demais, presbítero demais e servo de menos. Seja mais servo. Seja mais servo. Porque na hora que você precisar da constituição, a constituição ela vem com o Espírito e Ele usa. Seja mais servo em nome de Jesus. Menos de mim. Estava ouvindo um pregador falando que ele estava vendo um grupo de louvor ensaiando, um grupo de louvor ensaiava, um com o celular na mão, outro namorando, outro não sei o quê. E aí chegava na hora do louvor, estava todo mundo quebrantado. A hora de estar quebrantado era um ensaio, joelho no chão, boca no pó, buscando a presença de Deus. Ou vocês pensam que é diferente? Que a pastora, o pastor faz aqui do que a gente faz em casa? Vocês pensam que a pastora lava a louça como? Faz comida como? Coitado dos vizinhos passando a porta de casa. Você acha que é tipo? Você acha que é performance? Eu sou o que eu sou, mas eu sou o que sou. Tenho um coração. É isso. Eu sou quem eu sou, meu irmão. E no começo da igreja quiseram me descaracterizar. Tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que andar. Eu estou descalço mesmo, eu gosto de andar descalço, eu estou com calor, eu estou com muito calor, eu estou com meu pé inchado, eu não quero colocar salto, eu não quero chinelo, eu não quero nada no meu pé. Ai, vai se escandalizar porque está descalço. Então, meu irmão, pega o chinelo, o sapato e vai para o cinto dos infernos junto com ele, porque para o céu ele não entra. Porque o sapato vai ficar. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Você está brigando com Deus por causa do casamento. No céu não casa, nem se der em casamento. Você está brigando com quem? Está brigando por quê? Tem gente que não sabe nem por que briga. Pedro pelo menos brigava para defender Jesus, né? Ô, menino, não entendeu nada, deixa eu botar a orelha de volta. Mas tem gente que sai brigando, 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 você fala assim, mas por quê? Ah, por causa da pasta de dente. Pô, pasta de dente é motivo para brigar agora? Vou provar para cada um. Cristo morreu na cruz pro filho dele, a filha dele nessa terra, e brigar por causa da toalha de banho em cima da cama, por causa da pasta de dente. Cristo morreu na cruz, se entregou por amor de nós, para você ficar na sua murmuração, não é nem oração, reclamando porque ele não te deu os presentinhos de final de ano, porque você cumpriu seu devocional direitinho, você tem que ganhar a estrelinha de bom filho. É isso que você está falando? Que evangelho é esse que você está vivendo? Hoje eu te convido a fazer uma reflexão. Que evangelho é esse que você está vivendo? Que quando ninguém está vendo, você está se prostituindo. E você já sabe, e você quer tocar na obra, e você quer fazer as coisas. Meu irmão, busca a primeira mudança na tua vida em nome de Jesus. Antes que você aparente uma opção sobre você. A obra de Deus é santa, tão santa como ele é santo. Santifique-se em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Hoje é Páscoa. É dia de celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que nem a morte pode se curar, nem a morte pode vencê-lo. Hoje é Páscoa. Nós estamos saindo de um período que é um período de reflexão, onde muda a história, é um novo tempo que se inicia, um novo período, um novo ciclo que se inicia. Você não vai entrar nesse novo ciclo do mesmo jeito que está sendo finalizado o outro. Eu gostaria de te convidar a falar com o Senhor, e se você estava caindo nesse evangelho Nutella desse povo aí, que quer mostrar cargo, que quer mostrar aparência, se você estava indo aí para esse caminho onde as coisas eram mais importantes do que o Cristo vivo, onde o reconhecimento humano era mais importante do que o reconhecimento do Senhor, se você estava indo por um caminho onde você estava se afastando da verdade do Evangelho, se afastando de Cristo sem perceber, eu estou te convidando nessa noite a retomar. Lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, se arrepende enquanto há tempo e volta a prática do primeiro amor. Se você estava achando que você era menos importante porque não te deram aquele cargo que você queria, saiba que o Senhor é contigo e Ele te deu vidas importantes para você cuidar. É importante para Ele, relação calabás. Seja você um instrumento na mão dEle, calabás, cubicante, relabás. Se você vivia na prática do pecado, como o apóstolo Paulo diz, crucificando novamente a Cristo. Ah, começa hoje a abrir mão em nome de Jesus. Glória, assume cada base, invalidando essa entrega. Invalidando essa entrega na tua vida, né? Vai subir cada base. Ah, Cristo justifica os nossos pecados. É como se a gente não tivesse pecado. É como se a gente nunca tivesse pecado. A justificação do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua entrega, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque no Senhor foi reconciliada todas as coisas. Senhor, eu quero me reconciliar contigo nessa noite. Se eu sair da tua presença, Senhor, ah, Senhor, se eu te feri, se eu peguei a glória que era sua para mim, eu te peço perdão, Senhor, toda glória é sua e de mais ninguém. Meu Deus, se eu feri o meu irmão, se eu não soube fazer, se eu não soube falar, eu te peço perdão, Senhor, porque o meu irmão é o que o Senhor tem de mais importante. Se teve maldade no meu coração quando estava passando por situações difíceis, meu irmão, e eu achei graça, e eu tive prazer naquilo, eu te peço perdão, Senhor. Se eu deixei de cumprir do jeito que tinha que cumprir, Senhor, eu te peço perdão. Ah, Jesus, eu não quero passar assim, Senhor. O sangue do Senhor é precioso. Eu não preciso mais de sangue de bode, de novilho. Senhor, o Teu sangue me deu acesso no mundo espiritual. O Teu sangue me deu acesso a falar direto com Deus Pai. O Teu sangue me deu acesso à porção do Espírito que o Senhor derramou dentro de nós. E eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue sobre nós. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua entrega. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor foi preparar morada para nós. Há um lugar para nós morarmos, ou levar há um lugar para estarmos contigo. Eu não quero, Senhor, ser derrotada pela minha carne, pela toalha na mesa, pela pasta de dente mal apertada, pelas coisas pequenas dessa terra. Eu não quero, Senhor, ser derrotada pelas coisas pequenas. Essas coisas são pequenas diante de Ti. Todas essas coisas vão ficar, Senhor. No céu não tem pastor, no céu não tem diácono, no céu não tem presbítero, no céu não tem, não tem. Não tem, não tem apóstolo, não tem bispo. No céu tem filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. No céu tem amigo de Deus. Ora, no céu tem gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Na presença de Deus tem a igreja. Ora, leva a soberana a nós. Ora, aquela da subcanteira a nós. Aleluia. É isso que tem no céu. No céu não tem cargo, no céu tem filho. O lugar mais importante, mais importante, mais importante é nos teus pés, Senhor, na tua presença. O lugar mais importante é seu, sempre foi seu, sempre vai ser seu. Comece a entregar a tua vida verdadeiramente a Cristo. Sem reservas. Entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo. Se reconcilia com Ele enquanto é tempo. Entrega a tua vida sem reserva hoje. Mas aquele que não crê em Cristo Jesus, crê em Cristo Jesus. É quem se entregou de fato, de verdade. Entrega a tua vida hoje. Para de fazer do teu jeito. Para de falar do teu jeito, agir do teu jeito, caminhar do teu jeito. 15, 20, 30 anos de ministério, nunca nada muda em você. Não, irmão, não. Você precisa mudar. O evangelho traz transformação. O evangelho que não transforma não é evangelho. O evangelho que não tem arrependimento não é evangelho. O evangelho tem transformação, tem mudança de vida. O evangelho é assim, ó. Ele olha diante do espelho e fala assim: eu sou pecador, Senhor. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. O evangelho é aquele que era orgulhoso, não é mais. Abre o mão do orgulho. Ai, aquele que precisava da aprovação dos homens não precisa mais. O evangelho produz transformação, meu irmão. O evangelho precisa produzir transformação. Deva subir que eu não terei lá mais. Você precisa de transformação. O evangelho não transforma no evangelho. Eu quero ser transformada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra todos os dias. Me prepara, Senhor, me prepara para a tua vida. Oh, ele vai falar lá na sua terra, lá na sua e ela vas. Chamando ela na sua e ela vai lá. De la sua.
Aleluia, Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Vem, Senhor, convencer-nos, convencer pecadores ao arrependimento. Vem convencer, Espírito Santo, da vida que nós levamos e que muitas vezes não te agrada, Espírito Santo. Por isso vem limpar o nosso coração nos mínimos detalhes das coisas que estão mais escondidas e que ninguém sabe, mas isso te desagrada. Por isso vem entrar no nosso coração hoje e vem transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos assentamos à mesa do Cordeiro, Senhor, e te agradecemos por tão grande salvação. Consagramos esses alimentos, Senhor, o pão, o suco, símbolos do teu corpo traspassado naquela cruz, símbolos do teu corpo moído. Vem Espírito Santo e coloca o verdadeiro sentimento da Páscoa, do passeio, da salvação, da morte que quando chegar em nós vai passar adiante, porque não vai encontrar em nós. Não vai passar por nós sem encontrar a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nós consagramos esses elementos diante da sua presença, o que recebi do Senhor, que também vos entreguei. Na noite que Jesus foi traído, tendo tomado o pão, dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o meu cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que se há de celebrais a minha morte, até que eu venha, pode ser servida em nome de Jesus. Bendito seja Cordeiro que da cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós vai verter. Espinhosa coroa
nos torna, Senhor.
Aleluia. Sangue do Cordeiro, Jesus Cristo.
Aleluia.
Tem poder.
Oh, glória.
Esse sangue que marcou a história.
Esse sangue
que marcou a minha vida. E todos aqueles que já estão na glória com o Senhor, aguardando aquele grande dia, esses já estão guardados no Senhor. Oh, aleluia. Todos esses têm a marca do sangue do Cordeiro. Não despreze o sangue que foi comprado. O sangue que te comprou, não despreze. Não despreze. Não despreze, não trate de qualquer maneira. Pois foi com o preço de alto sangue que foi derramado numa cruz, no madeiro. Pois está escrito, todo maldito, todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por amor a você e por amor a mim. Por isso, glorifica o nome do Senhor nesta hora. Glorifica o nome de Jesus por aquele que se fez maldito, pelo inocente que se fez pecador, pelo injusto, pelo justo que se fez injusto por amor a você. Ora, passou de quanto rende contra nós. Aleluia! Ao Cordeiro de Deus, ao leão da tribo de Judá, ao Alfa e Ômega, ao princípio e o fim. Oh, aleluia! Comemos do pão do Senhor.
Aleluia!
Glória a Deus.
Ore Maia Lola Lava Subicana.
No deserto comeu do maná. Mas eles beberam da água, da rocha, que era Cristo. Aquela rocha que os acompanhava. E eles se alimentaram daquele pão. Mas Jesus é o pão vivo que desceu dos céus.
Aleluia!
Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento. O Cordeiro Santo. Quando Pilatos disse assim: eu não vejo defeito nesse homem, eu não vejo culpa nele, eu não vejo, ele é inocente, eu não vejo defeito, que ele estava dizendo: o Cordeiro está pronto para o sacrifício.
Aleluia.
Em outras palavras, era isso. Pilatos estava apontando para o Cordeiro que estava sem defeito, pronto para o sacrifício.
Oh, aleluia!
Oh, glória a Deus!
Aleluia!
O Cordeiro que foi morto, toda a história apontava para ele. Aleluia, o sangue daquele Cordeiro, daquele animal passado nas ombreiras das portas, era o sangue que guardava aquele povo. Era o sangue que nos guardava e que nos guarda até o dia de hoje. É o sangue que clama pela minha vida e pela tua vida 24 horas por dia, pois não é mais necessário o sacerdote ir lá uma vez por ano e dizer: eu estou entregando este animal aqui aspergindo o sangue para que o povo seja purificado dos pecados, porque o sangue de bodes e nem animais tem poder de purificar o pecado de ninguém, mas o Cordeiro de Deus, aquele que se entregou, derramou o seu sangue. O sangue desse clama 24 horas por dia pela minha vida e pela sua vida. 24 horas.
Obrigada,
Jesus. Oh, aleluia. Bebamos do cálice do Senhor.
Aleluia.
Aleluia.
Glória a Deus. Leva a calabaçura e a bandeira.
Onde está o morte, a tua vitória?
Onde está
o morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Diga: tragada foi a morte pela vida. O meu redentor vive. Amém. Léo, muito obrigado por você ter feito parte conosco nesse período. É muito bom, né? Amém. Você que nos assiste. Isso é Páscoa.
Glória.
Páscoa é o inocente se entregando pelos pecadores. É o justo se entregando pelos injustos. É a passagem da morte para a vida. É a passagem das trevas para a maravilhosa luz. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Amém. Glória a Deus.